Começa agora Mulheres de Esperança, um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente.
Olá, eu sou a Fabiana Silva.
E eu, a Renata Burjato.
E convidamos você para mais um episódio do nosso Mulheres de Esperança.
Gratidão é um sentimento que só nos faz bem. O filósofo Sêneca a descreveu assim: a gratidão não é apenas a maior virtude, mas é a mãe de todas as outras.
Isso é tão verdade, né? Você não acha que quando somos gratos, temos um olhar diferente para a vida?
Ah, muda tudo, né? Muda, a gente se sente até melhor. E esse tema maravilhoso é sempre atual, mas ainda mais agora nesse mês de novembro que a gente comemora o Dia de Ação de Graças.
É verdade. Vale lembrar um pouco da história desse dia. Em 1863, o presidente americano Abraham Lincoln decretou que a quarta quinta-feira do mês de novembro seria o Dia de Ação de Graças. Porém, só se tornou um feriado nacional nos Estados Unidos a partir de 1941.
E aqui no Brasil, a data foi instituída pelo presidente Gaspar Dutra, mas por mais que não seja assim um feriado nacional, tem sido cada vez mais comemorado, né? E aí a gente também percebe essa trajetória, né, de amor e gratidão, porque a gente vai pontuando essas datas no calendário, olhando também para o ano que passou e vendo, né, a boa mão de Deus e sendo grato.
Isso mesmo. E por isso, hoje nós vamos falar sobre esse tema tão lindo com uma super convidada. A gente conta quem é no próximo bloco. Fica aí com a gente.
Falando nisso,
a gente abriu o programa mencionando o feriado de Ação de Graças, que lá nos Estados Unidos é comemorado, né, com bastante festividade, às vezes até mais do que o Natal e o Ano Novo, né, gente? É uma festa muito tradicional para eles. Eles agradecem, né, pelas colheitas anuais no outono, e eles têm isso muito marcado lá no calendário, sendo que é uma das festas assim mais comemoradas, tem viagem e tudo mais, né? Bem bonito de ver.
É bem bonito. E falar de gratidão enche o nosso coração só de coisas boas. E para esse episódio, nós convidamos a nossa querida amiga e parceira aqui da rádio, que é a Michele Gomes, ela que é jornalista, apresentadora e produtora executiva. Mi, seja muito bem-vinda.
Ah, que alegria estar aqui com vocês novamente. Muito obrigada por esse convite para falar de um tema tão especial. Fiquei muito contente quando soube do tema e eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão gostar demais desse papo.
Meninas, eu gosto muito dessa palavra gratidão. Eu acho que é uma das palavras mais bonitas no dicionário. Porque a gente nunca pensa em gratidão como algo ruim, assim, né? Você nunca pensa assim, ah, a pessoa tá grata com um semblante triste. Ou sempre a gente tá, ai, gratidão é alguma coisa que enche nosso coração, enche a nossa face. E eu queria saber qual que é a relação de vocês com a gratidão. Se é alguma coisa que vocês alimentam durante o dia, se vocês comemoram de alguma forma com a família, né? Também é o Dia de Ação de Graças. Como que é isso na prática para vocês?
Bom, vou deixar a nossa entrevistada responder primeiro.
É interessante quando eu penso nessa palavra, porque pensando na minha criação, eu venho de uma família, principalmente por parte de mãe, minha avó, sempre foram mulheres que sempre enxergaram a vida com muita alegria, né? A família da minha mãe sempre foi uma família muito alegre e de realmente celebrar e valorizar as pequenas coisas, nunca focar no problema, nas dificuldades, e são muitas que a gente passa, né, ao longo da vida. E eu sempre vi a minha mãe muito forte, passando por momentos muito difíceis, mas ela sempre tinha um olhar de gratidão e de enxergar as coisas boas, enxergar como Deus estava cuidando de nós, mesmo nos momentos mais difíceis. Então, foi algo que eu aprendi desde pequenininha, né? A minha mãe, foi interessante que quando eu comecei a ler, o primeiro livro que ela me incentivou a ler foi da Poliana. E depois, Poliana Moça, e era aquela coisa do jogo do contente, da gente conseguir enxergar o lado bom, né, do que acontecia na nossa vida. E algo que eu carrego desde muito cedo, mas o que me chamou a atenção quando você fez o convite, Fabi, inclusive, falando sobre gratidão, a gente passar a ter esse olhar e entender o cuidado do Senhor na nossa vida, não só quando as coisas extraordinárias acontecem, né, quando você alcança um um sonho, um projeto que foi tão almejado, ou também quando as tragédias acontecem, a gente vê também o cuidado do Senhor. Mas conseguir enxergar o agir de Deus nas coisas ordinárias do dia a dia, né? Que ele está presente em todos os momentos. A gente pensa sempre nos extremos, mas o Senhor, ele está presente em todos os momentos. E ontem foi muito interessante na gravação do programa Nos Caminhos da Fé, a gente estava falando sobre gratidão. Tem um salmo que fala sobre gratidão e o JP enfatizou muito isso. Eu nunca tinha parado para refletir sobre as coisas ordinárias que a gente está no automático, a gente faz todos os dias e a gente esquece até de agradecer essas pequenas coisas. É mais fácil a gente pensar em coisas grandiosas, né? Ou naqueles momentos trágicos que sempre trazem algum tipo de aprendizado, sem dúvida. E a gente vê também o cuidado de Deus conosco nesses momentos que nos marcam de uma maneira, né, mais íntima. Mas o ordinário, né? A nossa vida cotidiana, a beleza nisso e como a gente tem que ser grato. Ai, que bom eu consegui acordar meu filho para ir para a escola, por mais que seja uma loucura para ele levantar e obedecer tudo aquilo, mas vai chegar um momento que eu vou sentir saudade. E eu vou me lembrar, obrigada, Deus, por ter tempo de levar o meu filho para a escola, de chamar ele sempre, vai tomar banho, vai se trocar, a gente está atrasado, vai chegar um momento que eu vou sentir saudade. E eu já ser grato por essas pequenas coisas do dia a dia. Então, foi uma reflexão muito linda que eu consegui fazer ontem com base nesse Salmo 103 que fala sobre gratidão em todo momento, né? Inclusive nas coisas ordinárias.
Que lindo. E para você, Fabi?
Então, a gratidão para mim é como que eu acho que elas andam juntas, a gratidão e o contentamento, né? Então, eu até brinco com a Helena lá em casa. Eu falo, aqui a gente não reclama. Nessa casa não tem reclamação. Não podemos reclamar. A gente vai agradecer, porque eu imagino que a gratidão é como se fosse um exercício. Eu preciso exercitar isso no meu coração. E não, eu não tenho esse histórico familiar, assim, que ela comentou, né, da família. Sempre ter essa questão de ter esse olhar diferente para as situações. No meu caso, não foi assim. Não foi terrível, né? Mas assim, não era uma coisa incentivada e tal. Então, para mim, eu tenho que exercitar isso. Eu preciso, né, me lembrar das coisas, trazer à memória o que me dá esperança, né? E manter a mente, os olhos nas coisas do alto, a mente. E eu tenho tentado fazer isso, principalmente nos dias que você acorda que você não quer agradecer. Você não tem muito motivo para agradecer. Ou, por exemplo, nesses dias que as coisas são ordinárias e que você já está cansado de fazer as coisas ordinárias, mas você precisa ter esse outro olhar, né? Então, no meu caso, é um exercício diário, Rê.
Que lindo. Enquanto você falava disso, né? Nessa casa aqui, a gente adora e a gente não reclama. Lá em casa, brincam comigo que eu sempre sou do extremo, né? Por exemplo, quando acontece alguma coisa ruim, vou dar um exemplo. A gente tava pra casar, o Luiz derrubou o tablet da empresa, e isso faz mais de 10 anos, então o tablet era muito caro, e ele derrubou nas pedras e quebrou tudo, e aí aquela coisa, mas Luiz, tem gente passando fome na Etiópia, então eles sempre brincam comigo lá em casa que eu jogo pros extremos. Mas a grande verdade é que, de fato, se a gente olhar para essas pequenas coisas que nos acometem, gente, é tão pouco, né, comparado a tantas outras coisas que Deus já fez por nós, né, seu amor, sua graça, perdão, mas e olhar mesmo para que tem tanta gente precisando de cuidado, então a gente tem tanto motivo para agradecer, eu até lembrei, né, rapidamente aqui do Salmo 73, que o Asaf dizia assim, né? Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco eu não escorreguei, pois eu tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade deles, porque eles não passam por sofrimento, porque eles têm o corpo saudável e forte. Então, acho que é essa questão do exercício mesmo. Se você deixar a vida correr, você, né, pode ir na igreja, nos domingos, pode achar que tá tudo bem. Se você deixar a vida correr e não fazer essas pequenas pausas, essas pequenas reflexões, esse distanciamento do aqui e do agora, que a Mi falou, né? Naquela correria isso te engole, né? Então, assim, é todo dia acordar cedo, arrumar as crianças, todo dia desobediência de não querer colocar roupa, de não querer sair no horário. De repente você é consumido por essa rotina. Mas se você não se distancia, você pode perder esse olhar ajustado, né? De que, pera, olha a minha situação atual. Tem tanta gente passando por coisa mais difícil e eu estou aqui, tô bem, não. Então, eu vou agradecer. Então, acho que essas pausas são essenciais e esse exercício da gratidão muda tudo, né?
E é engraçado, Fabi, quando você fala sobre esse esforço, né? E é uma disciplina mesmo. Acontece muito comigo também. De manhã, eu sempre falo que é um momento mais caótico que esse momento de acordar as crianças, sair no horário. Mas uma coisa que tem ajudado muito nesse processo, no carro nós oramos. E aí parece que quando eu entro no carro, é como se você apertasse reiniciar, sabe? O computador, como dá o bug. Aí, tudo bem. Em casa foi aquele caos, aquela correria cobrando, mas nós vamos orar, então o carro é o momento que a gente vai orar, então a gente tem que se acalmar. Aí quando eu tô muito nervosa por alguma situação de demora mesmo, né, que acaba me estressando, eu respiro fundo, é como se o Espírito falasse comigo, esse é o momento de orar. Então depois que eu respiro fundo, me acalmo, eu falei, vamos agradecer a Deus pelo dia. Então, cada um faz a oração e sempre começa com um agradecimento. Obrigada, Senhor, por esse dia, por esse dia lindo que o Senhor preparou para nós. E para eles já está tão no automático que eles já começam a oração deles também, agradecendo a Deus pelo dia. Então, eu vejo que esse exercício, né, esse momento da oração tem nos auxiliado. Porque se a gente realmente tocasse, como a Rê comentou, né? Só no automático, aquele estresse, e não parasse aquele momento para orar, ia ser um caos, né? Ia... a gente precisa dar o... reiniciar na máquina.
E tanto eu imaginei, quando eu tava pensando nesse tema da gratidão, essa questão do exercício, porque a gente passa o dia todo em inúmeras atividades, lidando com várias pessoas, com situações totalmente diferentes e algumas adversas que você não esperava. Sabe aquilo que você organiza suas tarefas, aí chega uma coisa que você fala, só que eu não tava esperando. Não tem espaço, não vai encaixar. E pode acontecer de você passar o dia e não ter agradecido por nada. Você vai dormir e você não tirou um minutinho pra, né, agradecer, sei lá, pela beleza à sua volta que você não observou, pela sua família estar na mesa ceando, né, comendo com você, enfim, pela saúde do dia, essas coisas mínimas que a gente tem vivido e que são presentes de Deus.
Ai, que delícia! O nosso coração aqui já tá cheio de gratidão, mas a gente continua falando desse assunto no próximo bloco.
Esse é o Mulheres de Esperança.
Se você chegou agora, hoje estamos batendo um papo tão gostoso falando sobre a gratidão e temos a participação da nossa querida Michele Gomes aqui com a gente, nossa companheira da rádio. E nós conversamos aqui como a gratidão tem atuado nos nossos dias, como a gente tem exercitado, né, procurado trazer isso para a nossa rotina também, que é sempre tão importante. Agora, vocês imaginam que a gratidão, ela é algo que ela aponta para Deus, assim, automaticamente quando você vê uma pessoa grata, ela vai citar Deus numa frase, ela vai olhar para o céu, ela vai pensar em alguma coisa referente a Deus, né, que relembre ela sobre ele. E isso também nos dá muita esperança. Vocês acreditam que um coração grato pode fazer com que as pessoas à nossa volta sejam influenciadas?
Olha, com certeza, enquanto você falava isso, Fabi, eu não vou lembrar qual teólogo ou pastor comentou, mas ele disse que a pior tristeza de um ateu é no final do dia ter tido um dia bom, querer agradecer e não saber para quem, sabe? Porque tem coisas tão espetaculares na vida, tem o singelo que já é maravilhoso, mas tem dias também que você percebe que assim, seria impossível que o casual proporcionasse tudo isso, sabe? E aí você chega no final daquele dia, para quem tem Deus como um pai que a gente se relaciona, a gente dobra o joelho e quase não quer dormir de tão feliz que tá, né? Então, assim, não ter para quem externar isso deve ser o mais triste mesmo. Ao passo que quem vive essa vida em sintonia, né, com o Eterno e tá sempre grato, naturalmente faz com que as nossas conversas com os outros que não conhecem a Deus não seja uma conversa religiosa, seja um negócio natural, onde você vai acabar falando das coisas, nossa, mas graças a Deus que aconteceu isso. E aí, à medida que você conta, né, os salmos são ricos em propor isso, que quando a gente não cala a nossa boca para bem dizer tudo que ele tem feito, os outros acabam testemunhando a grandeza, né, do nosso Deus.
Sem dúvida. E é interessante, não sei se isso acontece com vocês, mas é tão prazeroso quando a gente tem aqueles momentos de extrema alegria de estar com pessoas que você ama muito, seja família ou amigos, e você tem um momento incrível que Deus te proporciona. E às vezes na sequência acontece uma coisa muito pesada. E parece até que Deus está equilibrando ali na balança, né? Às vezes no trabalho, você tem uma oportunidade de ter um tempo precioso com amigos, foi aquele tempo incrível, daí Deus te abastece com aquela, né, aquele momento feliz, aí depois você tem que enfrentar uma baita bucha. E aí, às vezes, eu até brinco com o Senhor, eu falo, eu acho que o Senhor já estava preparando o meu espírito para talvez encarar aquele problema com uma leveza. Porque a vida é assim, a gente vai ter momentos, né, que a gente vai, uou, que incrível isso, né, eu tive momentos felizes com pessoas que eu amo, tempo de comunhão, e depois que meu espírito estava ali alegre, eu tinha que enfrentar um problema, mas como que eu encaro o problema depois de ter tido um momento feliz? Ou vice-versa, né, você tem um problema muito grande, você fica tenso, aí Deus prepara uma oportunidade para você estar com pessoas que vão ali te trazer consolo, conforto, uma palavra amiga. E do choro você vai ao riso, do riso ao choro. E isso acontece em vários momentos do dia.
Mulheres, então, que o diga.
Nós somos bem intensas, né? E eu tenho, assim, a alegria de agradecer a Deus por todos esses momentos, porque a gente pensa, obrigada, Pai, eu tinha que passar por essa dificuldade, mas o Senhor preparou um momento tão bom antes, então eu consegui encarar, né, esse desafio de uma outra maneira, ou eu cheguei num estágio, eu cheguei tão triste, com o coração tão aflito, e o Senhor preparou uma pessoa para me abraçar, para me consolar, para orar comigo, para me dar uma palavra. Muito obrigada por esse tempo, né? Porque talvez se eu não tivesse passado por aquilo, eu não teria, né, esse tempo com essa pessoa, com esse amigo, com essa amiga. Então, é muito lindo quando a gente consegue, em vez de querer entender, muitas vezes a gente quer respostas, né? Ah, por que que eu tô passando por isso? Por que que isso tá acontecendo? Aí a gente se dá conta que o que eu estou aprendendo com isso? Eu acho que quando a gente muda a chave, a pergunta, em vez de querer questionar Deus porque tal coisa tá acontecendo e aquilo tá machucando, ok, Senhor, eu passei por isso. O que que eu preciso aprender com isso? E eu vou ser grata por esse aprendizado. E Deus tem trabalhado muito no meu coração nesse sentido. Situações com familiares, ou até mesmo no trabalho, situações que a gente tem que resolver. Né? Não deu certo, não foi como planejamos, talvez a gente idealize uma coisa super incrível, quero fazer dessa forma, problemas acontecem que a gente não tem controle, ok, tá certo, não foi da maneira como planejamos, mas executamos aquilo que foi possível, e o que que a gente vai aprender com essa experiência para melhorar? Né? Então, eu acho que quando a gente muda a chave nesse sentido e tenta aprender com os problemas que surgem, a gente começa a ter um coração mais grato por aquela experiência que a gente está vivendo. A carta de Tiago fala muito sobre a gente ser feliz até mesmo, né, na perseguição e nas adversidades. Então, como ter um coração alegre no momento de perseguição e de aflição? Deus está trabalhando o nosso caráter.
Onde está o seu coração?
Então, tem algo ali, né, que precisa ser trabalhado. E isso é um privilégio também.
Muito bonito isso que você falou sobre a questão de a gente não procurar entender, mas aproveitar daquilo e tirar uma lição, porque muitas vezes a Bíblia, esses conceitos que a gente tenta responder, por exemplo, o que é ser feliz? A Bíblia nunca veio. Ser feliz é. Ela mostra o que é um ser humano feliz, não é verdade? Ela mostra Paulo, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então é muito gostoso isso, que nesse relacionamento com Deus, você não vai entender, você só vai vivendo e sabendo o que é viver nessa dinâmica de vida com Ele, né? No dia a dia.
E a me tinha comentado da Poliana, e eu tava lembrando que eu já assisti alguns capítulos com a Helena, né? A primeira temporada lá, quando ela era pequenininha. E isso é uma coisa tão interessante, porque ela, em vários momentos, conseguiu fazer com que o contentamento entrasse no coração dos que estavam à volta dela. E as pessoas dizendo, mas como assim, né? Essa menina que perdeu o pai e a mãe, que, enfim, tem várias adversidades e tal, e ela continua com esse sorriso, continua tentando ajudar as pessoas, ela se esforça, né, pra manter todo mundo bem, e realmente algumas pessoas acabam mudando a sua visão, né, sobre a vida, através da vida dela. Então, esse exercício da gente tentar praticar gratidão todos os dias é muito bom, com as pessoas que estão à nossa volta também, né? Eu lembro que a minha mãe uma vez falou, eu falei pra sua irmã, a Fabiana nunca reclama de nada, e eu pensando, mãe, você não sabe como é difícil exercitar.
Mas tá fazendo diferença.
É, com certeza. E ao passo que, gente, a gente começou esse programa dizendo que a gratidão é a mãe de todas as virtudes. A Fabi disse como é linda até a palavra gratidão, porque você não consegue associar uma pessoa grata sem uma pessoa sorridente, feliz, contente, né? Ao passo que o oposto dela é uma das coisas mais feias de a gente presenciar, mais terríveis, né? A Sim. ingratidão. Outro dia, minha filha tinha ganhado vários presentes devido ao aniversário, e aí de tanto abrir as coisas, ela abriu uma, ela, não tem graça, e deitou. Aquilo me deixou tão triste, mas tão triste. Eu fui lá e conversei com ela, falei, o que você fez? E aí, nessa, Deus, é como se estivesse colocando um espelho na minha frente. É, então, sabe como é? Às vezes eu te dando tantas coisas e vem o tédio, né? E o tédio é a gente ter toda essa maravilha da criação, os relacionamentos deliciosos, né, de amigos, de irmãos que Deus já proveu pra nós, já a salvação, o relacionamento com Deus. E aí, quando a gente entra no tédio, no marasmo, na ingratidão, se para um coração de uma mãe com uma filha, que eu dei pouca das coisas que ela tem, né, a gente já sente isso, filho, isso é um sentimento feio. Imagina pra Deus, né, que nos fez assim pra nele sermos plenos. Quando a gente, ao invés de expressar a gratidão, que deveria ser algo natural, a gente fecha o rosto, né? Então, acho que, assim, se fosse fácil, não teria tanto conselho na Bíblia, né? De alegrem-se no Senhor, outra vez repito, alegre-se, porque sabe que a gente precisa ser lembrado, né? E tem uma frase de um autor que eu gosto muito, que é: a gratidão precede a felicidade, de Israel Mazacorati. Mas é, porque não tem como você ser grato e não ser feliz, e é o passo que vem antes da alegria, é esse. Ah, mas daqui a pouquinho a Fabi vai trazer uma mensagem especial pra gente sobre esse tema.
Será que ainda vale a pena?
Quando pense em gratidão, pense em alguém com o rosto iluminado ou com um grande sorriso. Ser grato é mais do que um sentir. É experimentar de uma bondade da qual a gente não merece. Uma mãe, após dar à luz, ainda que com dores do parto, se emociona e agradece pelo presente recebido. Ela não leva em conta nesse momento todo o processo que ela passou ao gerar uma vida. Parece que tudo se resume naquele momento, naqueles minutinhos em que ela abraça pela primeira vez o filho e o seu coração é inundado de gratidão. Vemos algo parecido na cerimônia de casamento. Quando os noivos ouvem, eu os declaro marido e mulher. Os olhos dos dois se cruzam e um belo sorriso é exposto, cheio de gratidão e alegria por todo o caminho percorrido até ali. Poderíamos pensar em tantos outros motivos pelos quais somos gratos. A cura de uma doença, a conquista de uma vaga de emprego, passar na faculdade, estar vivo, uma forte amizade, um abraço caloroso nos dias difíceis, alguém que retorna após um longo período distante. Ah, quanta coisa podemos pensar em agradecer. Mas acima de todos os motivos, a nossa mais profunda gratidão deve ser pelo amor que Deus tem por nós. É através desse amor que podemos receber e nos alegrar com todos os outros presentes que Ele nos dá. No Salmo 103, verso 2, o salmista diz: bendiga ao Senhor a minha alma e não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Todos os dias, nós temos inúmeros motivos para nos entristecermos ou termos o coração pesado e desanimado. Porém, quando pensamos nas bênçãos que o Senhor nos dá, muitas sem a nossa participação ativa, tudo mesmo demonstra o amor dEle por nós. É bênção que Ele nos dá para que nos alegremos e nos apeguemos ainda mais nele. Em Lucas, capítulo 17, Jesus curou 10 leprosos em um povoado, e apenas um, que era samaritano, voltou para agradecer. Quando ele volta para agradecer após perceber a sua cura, Jesus diz a ele: levante-se e vá, você está curado porque teve fé. Que em nosso coração tenhamos muita fé, mas também abundante gratidão a Deus por todas as coisas que Ele nos permite viver. Que elas sejam o nosso motivo de sorrir todos os dias e também a fonte de nossa esperança. Se você visse Jesus hoje, por qual motivo você voltaria a Ele para agradecer?
conte sempre comigo.
Ah, Fabi, você chorou quando você produziu esse devocional e eu aqui nessa hora de produzir esse programa. Mas, me recuperando, eu quero dizer que não queria que acabasse, né? Tão gostoso, mas eu espero que também não acabe para as nossas ouvintes, para os nossos ouvintes, que isso só gere em vocês uma fagulha de colocar continuamente na rotina de vocês esse exercício de gratidão, né? Se você visse Jesus hoje, falaria o quê? Então, que todo dia a gente pense, né? É para ele que eu quero expressar a gratidão pela vida. E eu quero agradecer, Mi, por você ter estado com a gente. Que delícia saber que por mais que esse papo aqui termine, eu tenho sua companhia, né? A companhia da Fabi aqui na rádio. Isso é tão bom.
Ah, a gratidão é minha. É um privilégio estar aqui com vocês. E mais do que participar do programa, é ter vocês como amigas. Saber que são pessoas que eu posso dividir a vida, compartilhar momentos bons, momentos ruins também, que eu posso ser eu de verdade, sem máscaras, e saber que vocês estão ao meu lado. Então, quem tem um amigo tem um presente muito maravilhoso, e a gente tem o melhor amigo de todos, né? Que é Cristo, sempre ao nosso lado. Obrigada, gente.
Obrigada
por essa oportunidade, mas essa oportunidade foi incrível.
Obrigada a vocês. Eu tô das frases hoje. Você falou da amizade, que é um dos grandes motivos de alegria, né? E de a gente poder ser a gente mesmo com o outro. Tem uma frase que diz assim: amigo é aquele que vê sua loucura e ainda assim fica perto. Vocês são amigas de verdade?
Sim.
Meninas, eu quero agradecer mais uma vez por esse episódio. Foi tão especial. Também poderia ser um gratidão barra 2. Seria legal também um gratidão barra 2, mas eu quero agradecer também as nossas queridas ouvintes que estão sempre com a gente, nos acompanhando, né, Rê? Sempre demonstrando seu carinho, sempre mandando mensagens, todos vocês, um grande beijo no coração e nossa gratidão, né, por estar com a gente no Mulheres de Esperança.
E a gente falou que agora nessa nova temporada sempre vamos agradecer quem participa durante a semana. Então, Edna, Rosiene, Elisa aqui de São Paulo, capital, sempre contamos com a Neidma lá de Recife, Pernambuco, Edu Chaclian em Pomerode. Outro dia teve também o Reinaldo lá em Ouro Branco, a gente recebeu a Lidinha, ele falou que foi tudo lindo. Mas a Lidinha foi a estrela, foi o brilho do programa, eu concordo. E é isso, se você quiser que a gente cite o seu nome, também a tua mensagem, não deixa de participar pelo WhatsApp 11 974 181 456.
Isso mesmo, e acompanha a gente nas redes sociais. Toda semana tem o Mulheres de Esperança aí com temas valiosos, né? Semana que vem a gente vai gravar um outro programa muito especial também. E eu quero agradecer mais uma vez, obrigada, Rê, pelo participar com a gente.
Eu que agradeço.
Obrigada, Mi. Beijo no coração de vocês.
Um beijo, lindona. Muito obrigada.
Obrigada, Luiz, na mesa de som. Um beijo pra todo mundo e até o próximo programa.
Até lá.
Escreva para nós. mulheresdeesperanca@rtmbrasil.org.br. Produção Fabiana Silva. Mulheres de Esperança. Realização RTM Brasil.